Muito bom dia a todas e a todos os que nos seguem, quer os que estão aqui presentes, quer os que nos seguem via Skype. E muito bom dia à Senhora Diretora Regional da Cultura do Alentejo. Vamos iniciar a audição a requerimento do Bloco de Esquerda, da Senhora Diretora Regional da Cultura do Alentejo, sobre o abandono e a destruição sistemáticos dos vestígios arqueológicos do período do Neolítico na região. Vamos utilizar uma grelha que é uma grelha muito simples de entender. Primeiro vai ter 5 minutos o grupo parlamentar requerente, no caso o Bloco de Esquerda. Depois a Senhora Diretora Regional vai ter 5 minutos para responder à senhora deputada do Bloco de Esquerda. E depois cada grupo parlamentar vai ter um período de intervenção para colocar as questões que entender ou os comentários que entender, 5 minutos cada. E a senhora diretora regional tem 5 minutos para responder. Isto é pergunta-resposta. Isto é, o grupo parlamentar coloca as suas questões e depois, imediatamente de seguida, a senhora diretora regional tem mesmo tempo para responder, e assim sucessivamente. E depois, no final desta primeira ronda, da primeira ronda, é uma espécie de remate da primeira ronda, o Bloco de Esquerda terá 2 minutos e a Senhora Diretora Regional terá outros 2 minutos também para fazer a sua avaliação da primeira ronda. Na segunda ronda, já não é pergunta-resposta, e farão as suas intervenções todos os grupos parlamentares. De seguida, e depois a senhora diretora regional terá o mesmo tempo para responder. Este período para os grupos parlamentares é de 15 minutos, a dividir por o número de grupos parlamentares que solicitar intervenção. Vamos de imediato dar a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para fazer a sua intervenção. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora Regional Ana Paula Amendoeira. Cumprimento também todos os senhores e senhoras deputadas aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença da Sra. Diretora nesta audição e saudá-la por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver no contexto da salvaguarda do património no Alentejo, apesar dos escassos recursos. O Bloco de Esquerda, como é de conhecimento público também, tomou conhecimento das sucessivas e recorrentes destruições de património megalítico no Alentejo, em alguns casos de estruturas inteiras. Observou no local exemplos de abandono e de negligência de edifícios megalíticos classificados como monumentos nacionais e requereu esta e outras audições com caráter de urgência. Justifica-se, no nosso entender, a urgência, mesmo que os tempos atuais sejam de crise pandémica e nos obriguem a estar focados e bem na vida das pessoas e na crise social e económica. Porém, como já sucedeu noutras crises, a focalização no problema pandémico, que urge resolver, vulnerabiliza outras dimensões da nossa vida em comunidade, que assim fica à mercê dos interesses económicos predatórios e especulativos, que, na ausência de fiscalização ou de meios físicos e humanos para o fazer, procedem a destruições irreversíveis de património. Acontece nos centros históricos das cidades, com a reabilitação urbana, que tem permitido todos os tipos de abusos, e está a acontecer com a agricultura monocultural intensiva, no caso do Alentejo, mas não só, que destrói tudo em terraplanagens, incluindo a tradicional paisagem alentejana, que ela própria também deveria ser protegida, no nosso entender, como património natural. Mas indo diretamente à razão desta audição, o que está em causa são os monumentos megalíticos, nomeadamente os menhirs, alhamentos, cromlechs, antas e mamoas, vestígios que remontam pelo menos há 4, 5 milénios e resistiram intactos até aos tempos atuais. São as primeiras construções perenes da humanidade, acompanharam o desenvolvimento de complexificação das primeiras sociedades agroposturais sedentárias, que através destas grandes construções veneravam os seus antepassados e aprenderam os ritmos da natureza, tal e qual como podemos referir no nosso requerimento. No caso específico do Alentejo, constata-se que é nesta região que há a maior concentração de monumentos megalíticos, não só da Península Ibérica, como também com relevância a nível europeu. O fenómeno do megalitismo está relacionado com a paisagem alentejana, como também tivemos a oportunidade de dizer. O megalitismo, por seu lado, por outro lado, tem um valor cultural inquestionável do ponto de vista científico e são referências, e é uma referência imemorial na população local que com eles sempre conviveu durante milénios e, em alguns casos, embora a situação de abandono e de negligência, os monumentos, alguns são nacionais, estão integrados em roteiros turísticos e noutros de relevância educativa. É importante aqui afirmar que o conjunto megalítico do Alentejo vale pelo seu conjunto. Portanto, destruir uma anta ou um outro vestígio é como destruir um pináculo do Mosteiro da Batalha. Portanto, este conjunto megalítico vale pelo seu conjunto, portanto, porque havia, de facto, articulação entre estes conjuntos, estes edifícios que estavam concentrados, sobretudo, na região do Alentejo. Estas estruturas milenares estão em perigo, algumas por situação de abandono e negligência e outras por ameaça de destruição. Assim, neste ponto, queremos congratular a senhora diretora pela iniciativa de solicitar à Direção-Geral do Património a classificação urgente e excepcional de todo o conjunto megalítico alentejano, constituído por nada mais nada menos que 1.645 edifícios. Queremos colocar, então, nesta primeira ronda, a seguinte questão. Porquê que é praticamente impossível proteger estes monumentos, alguns deles de caráter nacional, como o Cromlech dos Almendros e a Anta do Zambujeiro, que estão situados em terrenos privados, que estão sob ameaça de ruína e de erosão, sem proteção, sem informação ao público, sem vigilantes, sem proteção, pese embora algumas tentativas de os proteger a partir de iniciativas relacionadas com projetos europeus. Depois, no que diz respeito às construções megalíticas por identificar, porque é que é praticamente impossível haver uma intervenção preventiva e proativa por parte da GPC e da Direção Regional de Cultura, e o que é importante fazer nesse sentido. Porque é que, e termino esta ronda de perguntas, porque é que foi necessário, então, fazer este pedido excepcional e urgente de classificação destes mais de 1.600 exemplares, e o que é necessário que, agora sim, a Direção-Geral do Património faça para que, efetivamente, se proceda à proteção destes edifícios. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Eu agradeço que, de facto, nós vamos ter duas audições de seguida e depois ainda uma reunião da Comissão. Portanto, agradeço que todos os senhores e senhores deputados se contenham nas suas intervenções. Eu vou passar agora a palavra à Sra. Diretora Regional, agradecendo a sua disponibilidade para estar presente e comunicando que, de facto, este é um assunto que a Comissão de Cultura e Comunicação considera muito, muito importante, tanto mais que, antes dos requerimentos do Bloco de Esquerda, a Comissão tomou uma deliberação conjunta de condenação pela destruição de uma anta, mas também de todo o património arqueológico. E isso foi votado por unanimidade no plenário da Assembleia da República, o que confirma bem a importância que não só a Comissão, todos os grupos parlamentares, mas também o plenário da Assembleia da República atribui este valor. Tem a palavra então a Sra. Doutora Ana Paula Amendoeira, a Sra. Diretora Regional da Cultura do Alentejo, que nos acompanha via Skype.
Muito bom dia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento e agradeço muito esta oportunidade e cumprimento também e agradeço as tomadas de posição da Comissão de Cultura e do Plenário da Assembleia da República. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e os que estão a participar virtualmente e cumprimento também a senhora deputada Alexandra Vieira. Agradeço esta oportunidade de poder dar alguns esclarecimentos e o meu contributo para este para esta questão que aqui nos traz. Gostava de começar por explicar e por referir que este problema da destruição de património arqueológico em contexto de práticas agrícolas é um problema complexo. Não pode ser abordado, do meu ponto de vista, de uma forma linear nem simplista, porque ele não é um problema simples e é preciso que tenha, do meu ponto de vista e do ponto de vista daquilo que são as competências e o diagnóstico que a Direção-Geral de Cultura do Alentejo tem vindo a fazer ao longo de vários anos sobre esta questão, é necessária uma abordagem multifactorial e complexa para podermos construir soluções que mitiguem ou até que possam resolver desejavelmente no mais curto espaço de tempo este problema. E quando eu digo que do nosso ponto de vista é um problema complexo, porque tem a ver com, desde logo, uma alteração profunda na forma de fazer agricultura, na agricultura moderna, tecnologicamente muito mais avançada, mas também do modelo que tem estado a ser implementado em várias zonas da região do Alentejo, que provém do regadio e, portanto, da possibilidade de haver culturas, as chamadas culturas intensivas e superintensivas, que têm um tratamento dos solos muito mais intrusivo e mais agressivo naquilo que diz respeito às questões do património arqueológico, com movimentações profundas e que, portanto, provocam uma alteração de paradigma e de quadro, profunda, daquilo que era a agricultura dita tradicional até há alguns anos na nossa região. E é por isso que os monumentos megalíticos sobreviveram em grande parte até aos nossos dias, sempre convivendo com a agricultura, porque, de facto, assistimos ao longo de séculos e até de alguns milénios de uma prática agrícola que é compatível e que constrói a paisagem nas suas variadas dimensões. Neste caso, e nesta nova realidade que estamos a viver na região do Alentejo, mas eu chamo a atenção que este problema não existe apenas no Alentejo. Ele talvez tenha mais acuidade no Alentejo, mas neste caso, nesta situação que estamos a viver na região do Alentejo, relativamente a esta nova forma e a este novo modelo agrícola, ele como é que, portanto, afeta diretamente as questões, o património arqueológico, porque, de facto, as condições de preparação do terreno para a agricultura intensiva e superintensiva são absolutamente devastadoras de todos os outros elementos da paisagem, e basta vermos como são preparados os terrenos para o plantio neste caso, de olivais e de amendoais. Portanto, todos os vestígios pré-existentes de paisagens, da paisagem que é construída ao longo de séculos, podem desaparecer em horas. E é por isso que temos tido casos, infelizmente, muitos casos de destruição de património. Gostava também de referir que o facto de termos tido agora uma atenção mediática mais atenta, de mais profunda, nos últimos casos que sobrevieram da destruição de duas antas, uma no distrito, no concelho de Évora e outra no concelho de Mora, são apenas os últimos casos, porque nós estamos a falar de vários anos de destruição de património arqueológico devido a estas causas que estou a referir. E durante esses anos temos tentado, de acordo com aquilo que são as nossas possibilidades e em conjunto com a DGPC, que é o organismo de tutela nacional do património cultural, com quem nós trabalhamos de forma estreita, temos tentado diagnosticar o problema e propor algumas soluções. Estas soluções são de facto complexas e transversais do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista é preciso, e depois poderei explicar melhor ao longo das intervenções subsequentes, porque agora não vou ter tempo naturalmente, porque o assunto é muito extenso, mas as intervenções do nosso ponto de vista devem ser feitas a vários níveis. Devem ser feitas desde logo no trabalho para um controle prévio destas operações agrícolas, em conjunto com a autoridade e com os serviços do Ministério da Agricultura, com o IFAP, com a autoridade de gestão do PDR, com a Direção Regional de Agricultura, e nesse sentido nós já se conseguiram alguns avanços que eu penso que são muito importantes, mas que deixam ainda uma área por cobrir. Justamente porque o problema é complexo, como disse, mas queria referir como avanços importantes que conseguimos em 2018, a introdução e a criação da norma transversal 15 de 2018 do PDR, que prevê um controle, digamos assim, para os projetos apoiados, financiados por fundos comunitários, a salvaguarda do património arqueológico, mediante parecer da autoridade, da tutela, neste caso a Direção-Geral de Cultura do Alentejo, para estes projetos. E, recentemente, como penso que será do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, foi assinado um protocolo entre a DGPC, o IFAP e a Autoridade de Gestão do PDR, no sentido de se conseguirem, no fundo, haver uma transversalidade e uma comunicação de dados que até agora a sua ausência constituiu uma forte limitação na nossa ação, porque nós, para atuarmos, nem sequer podíamos ter acesso, por exemplo, ao nome dos proprietários e dos promotores dos projetos agrícolas para os notificarmos. Portanto, agora com este protocolo, como esperamos e queremos saudar, de facto, que a DGPC tenha conseguido, com um empenho também muito particular da nossa Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, para que este protocolo fosse assinado com as autoridades da agricultura, mas penso que neste caso poderá ficar regularizado esse problema, que até agora era um grande constrangimento para as autoridades da tutela do património, não termos acesso aos dados, e, portanto, tudo agora vai ficar.
Vai ter que terminar, senhora diretora.
Peço desculpa, senhora Presidente, peço desculpa, com certeza.
Muito obrigada. Vamos agora passar para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o senhor deputado Luís Capoulas Santos, e é sempre um gosto tê-lo connosco.
Muito obrigado, senhora Presidente, caras colegas. Eu queria começar por agradecer a disponibilidade da senhora Diretora Regional, pessoa que sabe por quem tenho imenso apreço e pelo seu trabalho desenvolvido ao longo de vários anos e sob sucessivos governos. E queria também felicitar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa, porque nunca é demais procurarmos soluções para um problema que não podemos ignorar. Eu gostaria de começar por fazer o meu registro de interesses. Portanto, este é um assunto que me preocupa desde sempre. Eu vivo cercado de monumentos megalíticos. Aliás, ainda ontem mesmo estive na Anta Grande do Zambujeiro e queria aproveitar para esclarecer a senhora deputada do Bloco de Esquerda que, contrariamente ao que disse, não é um monumento abandonado. Está cercado com uma cerca com 2 metros de altura, com um portão de ferro, com elementos identificativos relativamente à história e à importância do monumento. Assim estivessem todos os monumentos. Agora, qual é o problema com o qual estamos confrontados? O problema é como conciliar o desenvolvimento da agricultura do país, que é uma questão incontornável e desejável, com a preservação do património. Porque quando se diz, não podemos mexer na paisagem, então nunca poderíamos ter mexido no Douro. Quando se diz, mas agora estão a fazer culturas ditas intensivas, então temos que arrancar as vinhas do país, o Douro, o Dão, os vinhos verdes, temos que arrancar todos os pomares do Oeste, temos que acabar com a maçã da Beira Alta. Portanto, o olival, o amendoal, os pomares, são culturas, quando se fala em culturas intensivas, são culturas em que as plantas têm uma determinada densidade por metro quadrado. Ora, no caso concreto do Alentejo, depois dos contribuintes portugueses e europeus terem investido mais de 2.500 milhões de euros num projeto que o país reclamou durante décadas e que fez com que, em pouco menos de duas décadas, passássemos de importadores a exportadores e criando riqueza e emprego. Portanto, isto não se pode pôr a questão ou monumentos ou desenvolvimento. A questão é como conciliar o desenvolvimento, porque aquilo que se tem passado, em alguns casos, são, nuns casos, pura negligência, noutros casos, um crime absolutamente indesculpável. Porque eu admito perfeitamente que um tratorista que destrua uma anta como aquela que foi a demora que eu tive a oportunidade de visitar, em que a anta são dois ou duas pedras onde já nem sequer existe a chamada tampa, e, portanto, para uma pessoa iletrada, aquilo é um monte de pedras. É fácil destruir. Outra coisa é o empresário, empresas de dimensão, que tinham a estrita obrigação de consultar os PDMs, de se informar, no caso concreto era um património arrendado, com os proprietários onde estavam os monumentos, e não fazer qualquer intervenção sem que isso estivesse previamente protegido. Portanto, esta audição é importante porque o mundo mudou, as acessibilidades aumentaram, o turismo teve um desenvolvimento exponencial. Nós temos no país quase 40 mil sítios arqueológicos e temos no Alentejo alguns milhares. É impossível ter um guarda em cada um deles. Há monumentos que são visitados, eventualmente, por uma pessoa ou duas durante um mês, se é o caso. Muitos outros estão abaixo do solo, nem sequer são visíveis, nem sequer são perceptíveis. Portanto, o que nós temos é que definir um quadro claríssimo para os empresários e um quadro sancionatório muito mais rigoroso para que não seja simples pagar uma coima. O que temos que introduzir, porventura, na legislação, a proibição da atividade durante uma ou mais décadas no sítio onde uma violação destas se possa verificar. E, portanto, há que, de facto, separar a negligência, o dolo e o vandalismo. E há que também chamar a atenção para outra coisa. Se não fosse o desenvolvimento da agricultura, centenas destes sítios arqueológicos continuariam completamente esquecidos e passíveis de destruição. Porque, por exemplo, o trabalho que a EDIA fez, e o Sr. Diretor Regional confirmá-lo-á, permitiu identificar, proteger centenas de sítios arqueológicos, desde os maiores, como o Castelo da Lousa, que foi submerso pelo Alqueva e que foi completamente submerso com sacos de areia, coberto com sacos de areia, para que um dia, quando não existir mais o lago artificial, o monumento esteja intacto, como muitos outros. Um trabalho notório, em estreita colaboração com a Direção Regional, com as universidades, que têm desempenhado também um papel absolutamente notável. E, portanto, o que se trata aqui é que soluções, primeiro, para proteger, e sobre isso eu gostaria de ouvir a senhora diretora regional, sobre a questão da classificação, porque sem classificar monumentos não é possível sinalizá-los, não é possível identificá-los e eventualmente protegê-los. E, por outro lado, gostaria também de que a senhora diretora regional se pronunciasse e gostaria de ter conhecimento em que situação estão as ações judiciais que foram empreendidas e se até agora, relativamente a todos os casos que ao longo dos anos têm sucedido, se há conhecimento de ações judiciais que possam constituir algo de exemplar para dissuadir futuros atentados e futuros criminosos. Portanto, Sra. Diretora-Geral, mais uma vez muito obrigado. Sra. Presidente, eram estas as questões que para já queria colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra à Sra. Diretora Regional para a resposta. Muito obrigada, Sr. Diretor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Raposo Santos, pessoa também que conheço há muitos anos e agradeço as suas palavras e a sua intervenção também. E tentando responder, eu peço desculpa, porque de facto este assunto, como é bastante complexo, e eu talvez não tenha conseguido ter o poder de síntese na primeira intervenção, vou tentar conseguir agora responder diretamente às questões do Sr. Deputado. Relativamente aos processos em contencioso que temos, eu tenho que referir que a moldura penal e a moldura sancionatória para estes casos é bastante lacunar e acho que aí é uma das áreas, como disse na minha primeira intervenção, em que se deveria reforçar substancialmente a iniciativa legislativa sobre estas questões. Por um lado, não há regulamentação de algumas áreas importantíssimas que estão previstas na nossa Lei de Bases do Património e, portanto, deveria haver aí uma iniciativa de legislação, de regulamentação, porque a Lei de Bases do Património, de facto, abre a porta a possibilidades importantes para este controle desta situação e aí deixava também depois posso dar contributos até por escrito e enviar para a Comissão estes contributos para não estar agora a perder mais tempo com isso, mas, portanto, dizer que, do ponto de vista daquilo que é a moldura sancionatória e a moldura penal, para estes casos nós estamos muito aquém daquilo que seria desejável e é por essa razão que nós não podemos apresentar queixas-crimes em todas as questões, em todas as situações de destruição. Porque a maior parte dos monumentos que têm sido destruídos, aliás, estes dois últimos monumentos não estão classificados e a nossa lei e o nosso Código Penal só prevê crime público quando destruição de património, quando ele é infligido em monumentos classificados. É por isso que nós tivemos esta intervenção urgente e excepcional de proposta, esta iniciativa de proposta de classificação do conjunto do património megalítico do Alentejo pela sua excepcionalidade, não só em Portugal, mas no estrangeiro também, internacionalmente também. E, portanto, muitas vezes não nos é possível demonstrar o dolo, que os crimes foram perpetrados com dolo, e só nesses casos é que, devido à nossa moldura penal, nós podemos apresentar queixa-crime. Isto tem também como consequência que muitas das destruições não são passíveis deste procedimento por parte da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Depois há também o facto de termos algumas das nossas queixas que foram arquivadas. E, portanto, também para responder ao Sr. Deputado, neste momento eu não, infelizmente, não lhe posso dizer que haja um caso do nosso, aqui daquilo que são as matérias que estão sobre a nossa alçada de queixas-crime que possam ser consideradas como boas práticas ou exemplares do ponto de vista sancionatório. Até agora, infelizmente, não temos nenhum caso. Temos um caso em que houve uma indenização de cerca de 20 mil euros por parte da empresa que foi acusada, mas 20 mil euros por destruição de 12 sítios arqueológicos é manifestamente, digamos assim, quase uma anedota para grandes empresas que têm, de facto, um poder económico fortíssimo. E, portanto, isso é um aspecto que eu queria deixar aqui como sendo um dos constrangimentos que nós temos, de facto, é haver um caminho muito grande ainda a trabalhar no sentido da regulamentação e da legislação para os crimes patrimoniais. Basta dizer que, por exemplo, nas questões da legislação relativa ao ambiente, se um sítio patrimonial for destruído no âmbito de uma paisagem protegida, é considerado crime público. Mas se ele não for numa paisagem protegida, já não é considerado crime público. Para ver, isto é só um exemplo para ver de como é lacónico e como é lacunar, digamos assim, a moldura legislativa e penal na qual nós nos podemos mover e podemos desenvolver a nossa ação. Portanto, já estamos fortemente limitados por a ausência de controle prévio, que agora está um pouco mais mitigada com este protocolo que foi assinado e com a norma 15, a norma transversal 15 de 2018. Mas refiro que estas duas medidas muito importantes se referem a projetos financiados por fundos comunitários. Todos os outros projetos ficam de fora. E estas duas últimas antas que foram destruídas, aquela que o Sr. Deputado foi visitar, que eu acompanhei na Val da Moura, no Conselho de Évora, e a Anta de Mora, do Conselho de Mora em Capção, por exemplo, são dois exemplos, os dois últimos foram destruídos em projetos que não têm financiamento agrícola, que não têm financiamento comunitário. E, portanto, esse controle prévio não é ainda suficiente para chegarmos a este tipo de projetos. Portanto, o que seria importante seria, de facto, alargar esse controle prévio, tal como nós temos, e como o Sr. Deputado referiu, e muito bem, no que diz respeito ao trabalho com a EADIA, temos um histórico, esse aí poderá ser considerado, penso eu, como um exemplo de boas práticas, trata-se do maior investimento que o Estado português alguma vez fez na arqueologia em Portugal e temos já vários, variadíssimos anos, um trabalho de estreita colaboração com a EADI, que eu queria saudar e agradecer e reconhecer. E de facto, reputo como de facto sendo uma pena que nós não tenhamos as condições para poder ter o mesmo trabalho de controle prévio e de compatibilização dos vários interesses em presença nesta fase de regadio e desta agricultura intensiva, como tivemos e temos nos projetos com a EADIA. Portanto, eu penso que não há nenhuma razão para termos esta espécie de dualidade de procedimentos e de lacunas de abordagem a estas questões, se por um lado, no que respeita ao trabalho com a EADIA, nós podemos dizer que de facto é um trabalho que corre bem, tem problemas como qualquer outro naturalmente, mas o balanço é claramente positivo, nesta questão que já dura alguns anos, nós temos ainda um largo caminho a percorrer e eu gostava de deixar também aqui o meu testemunho que este trabalho no terreno é muito difícil. Nós temos uma luta muito difícil, temos tido muitas ações de sensibilização com agricultores, com todas as entidades que estão presentes no terreno e penso que já há um caminho feito e já agora, hoje em dia, já há muito mais pessoas sensibilizadas para este assunto, mas há ainda um caminho muito grande a fazer e eu insisto que o trabalho tem que ser multifatorial e transversal no quadro legislativo e penal, no quadro do controle prévio e na área da sensibilização e da educação patrimonial. Portanto, há três dimensões onde nós temos que ter uma intenção efetiva de trabalho
adequado. Senhora Diretora, eu com muita pena minha vou
muito obrigada, Senhora Presidente.
Ainda que gostasse só em poucos segundos, a senhora Diretora esclarecesse a questão. Referiu que tinha havido processos arquivados. Processos arquivados por que entidades e com que fundamento, por favor? Gostava que isso ficasse esclarecido. Não se importa, Senhora Diretora?
Com certeza. Dou-lhe o exemplo mais recente, foi da Ponte Romana de Vila Ruiva, que é uma ponte romana que é monumento nacional, que foi um dos pilares foi atravessado para passar uma tubagem. Houve uma queixa-crime que foi arquivada por falta de demonstração de dolo e de provas, portanto, foi arquivada pelo DIAP de Beja, pelo Tribunal de Beja. Percebemos agora, recentemente, depois há uma outra demanda do Zambujal na Vidigueira, que também foi arquivada pela dificuldade de demonstração do dolo na perpetuação do crime de destruição de património. Portanto, isto é muito difícil, de facto, nós termos medidas exemplares e sancionatórias exemplares que demovam que apelem a uma maior atenção e um maior cuidado. Quando o Sr. Deputado há bocadinho referia àquela anta do Val da Moura, que foi uma das últimas a ser destruída, eu reitero que foi um processo em que a Direção Regional de Cultura notificou por duas vezes, com aviso de recepção e carta registada, o promotor informando das ocorrências patrimoniais que existiam naquela herdade e que foi completamente ignorada. Portanto, é um crime que para o qual não pode ser nunca alegada a ignorância ou a negligência no sentido de não se conhecer o que se estava a fazer. Portanto, neste quadro, como creio que perceberão as senhoras e os senhores deputados e a senhora Presidente, peço desculpa por me estar a alongar, mas porque queria é uma oportunidade única de poder sensibilizar os senhores deputados e informá-los sobre as dificuldades que nós também temos no terreno, no dia-a-dia e neste caso também no que diz respeito às questões sancionatórias e penais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta. Por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Agradeço a sua presença, Sra. Diretora Regional, não só a presença hoje, mas obviamente todo o seu trabalho e o seu conhecimento que pôs ao disposto, que disponibiliza para este fim, que é um fim... mais do que louvável, é absolutamente necessário. Nós estamos efetivamente todos unidos nesta dor que é ver desaparecer património, que não tem valor, não tem, é um valor incalculável, portanto não tem valor porque é absolutamente incalculável. Eu estou a tentar perceber como é que nós conseguimos dividir isto para andar para a frente. e conseguir melhorar um bocadinho o problema. Eu vejo isto em três pontos. Temos a questão da classificação, a questão das penas e a questão da compatibilização da agricultura com a arqueologia. Portanto, há aqui três pontos que são fundamentais. A classificação, claramente, a responsabilidade é da DGPC. Portanto, a minha primeira pergunta é porque é que a DGPC não está a fazer mais por isto. Já desapareceram monumentos, como acabou de nos dizer, que desapareceram por não estar classificados, portanto não se pode fazer absolutamente nada sobre esse assunto. Portanto, o que é que falta, o que é que a DGPC diz, qual é que é o problema? Portanto, isto relativamente à classificação. Relativamente às penas, uma vez que quando estão classificados não há desculpa para que aconteçam aquilo que a senhora diretora nos acabou de dizer, é completamente impensável, impossível, e concordo que se calhar tem que se rever aqui o código, as penas para estes crimes, porque são crimes para todos os efeitos e são crimes de um valor incalculável, portanto tem que se rever essa situação. O terceiro ponto, mas aí não estará tanto consigo, mas connosco, portanto o primeiro ponto é GPC, a questão das penas connosco, e o terceiro ponto que é a compatibilização da questão da agricultura e a arqueologia. Este aqui é capaz de ser o mais interessante, onde nós temos que ser, de facto, muito mais ambiciosos e criativos e olhar para a frente a ver como é que conseguimos dar passos para chegar a algum lado. Andamos nós por essa Europa fora a fazer quilómetros para ver vestígios arqueológicos, quando os que estão aqui ao lado deixamos desaparecer. Não pode ser, de maneira nenhuma. Portanto, vejo aqui duas coisas e há uma pergunta que eu tenho para si, porque não sei, e, portanto, pode poder-me esclarecer. Isto também se põe, obviamente, nas zonas urbanas, e o que acontece nas zonas urbanas com sensibilidade arqueológica é que é obrigatório haver um arqueólogo no projeto. Quando há um projeto qualquer para uma zona com sensibilidade arqueológica, tem que haver um estudo arqueológico. Portanto, na equipa, quando se apresenta ao projeto, não é uma questão de controle posterior, é a própria equipa do projeto tem que ter esse conhecimento. Pergunto se é assim, se pode ser assim, qual é que é o problema que seja assim? Porque aí os próprios arqueólogos no terreno e informavam os proprietários destes projetos agrícolas e podiam dizer o que é que era, tinham que fazer um relatório sobre o que é que se passava, e era uma maneira de ir fazendo um levantamento sucessivamente. Ou seja, se cada projeto fosse obrigado, se estivesse numa área de sensibilidade arqueológica, a ter um arqueólogo. Portanto, isto parece-me que à partida seria o passo a dar, mas se calhar, diga-me, porque eu não sei, se calhar isto já estão a fazer, não estão a fazer, qual é que é o ponto de situação disto, mas vejo que isto é muito o que se faz nas zonas urbanas e, portanto, não vejo porque é que não se pode passar o mesmo cenário, o mesmo procedimento para os projetos agrícolas. Cada projeto agrícola, se tiver numa zona com sensibilidade arqueológica, tem que ter um arqueólogo a fazer um estudo prévio, um relatório, e que simultaneamente vai construindo um levantamento do sítio. O segundo ponto é, efetivamente, o potencial turístico que se está aqui a perder, que eu também tenho alguma dificuldade em perceber, e esclareça-me porque é que é assim, porque é que isto não está muito mais organizado em termos turísticos. Portanto, porque é que não há percursos, porque é que isto aqui, no fundo, é um museu gigantesco na paisagem. Lá está, como se fosse os Jerónimos em todo o Alentejo. Portanto, temos os Jerónimos espalhados pelo Alentejo, isto podiam ser construídos caminhos entre todos estes monumentos que transformavam esta paisagem na paisagem cultural que todos queremos que seja, sem pôr necessariamente em causa a agricultura, porque esse aí já estavam protegidos pelos arqueólogos que estavam ao lado dos projetos agrícolas. Portanto, nós temos que proteger com os arqueólogos quando se faz os projetos agrícolas, para haver uma compatibilidade, e, por outro lado, temos que fazer museus espalhados pela paisagem e explorar o potencial turístico para os proprietários saberem o valor que ali têm, porque eu acredito que às vezes não sabem. Portanto, acredito genuinamente que podem não saber o valor que ali têm, principalmente se não tiver classificado. Portanto, há aqui, obviamente, uma lacuna. Portanto, imaginem, e eu só penso nisto, imaginem o que é que era se nós tivéssemos, efetivamente, um museu monumento nacional desta natureza consolidado, como há em vários outros sítios. Portanto, não há, que era para o Alentejo, que de repente com o Covid se transformou uma zona turística por excelência, onde subiu enquanto as outras todas desceram, porque as pessoas olham para o mapa e veem que não há Covid, de repente temos ali um potencial turístico brutal. E há turismo para isto. Eu faço turismo para isto. Portanto, existe turismo para isto. Existe gente para ver este tipo de estruturas, que é incrível, e do qual aprendemos tudo e mais alguma coisa, porque são feitas com uma relação muito interessante, normalmente é o sítio onde estão, a relação com os astros, tem sempre qualquer coisa de interessante, nós podemos aprender, explorar e perceber um bocado o que foi o princípio da humanidade. Portanto, não tenho, tenho aqui estes três pontos, não sei se me consigo responder à questão da DGPC e da classificação, e falar um pouco sobre esta questão de haver arqueólogos no terreno, em cada projeto que se põe, ter que haver um relatório arqueológico. São as duas questões mais específicas. Ou se quiser falar sobre esta ideia do grande, os grandes Jerónimos espalhados pela paisagem do Alentejo, também, se já pensaram nisso, já tentaram, se já fizeram, ou porque é que o que se faz com o IDIA, o que fizeram com o IDIA, não pode ser feito com os outros, qualquer coisa, que podemos olhar para o futuro com positividade e compatibilizar a agricultura com a arqueologia, porque acho que isso, obviamente, cultura é tudo e também é a maneira de trabalhar o território.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Diretora Regional. Sra. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada e agradeço a sua pergunta, as suas perguntas. Vou tentar responder também o mais breve possível sobre as questões da classificação, da proposta de classificação do conjunto de património megalítico no Alentejo. Portanto, nós apresentámos essa proposta numa reunião em 21 de outubro do Conselho Nacional de Cultura, articulada com o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural. É uma proposta fora do comum, porque é uma proposta um bocadinho arrojada, mas que a dificuldade do período em que vivemos justifica esta tomada de posição, penso eu, e por isso trabalhámos nesse sentido. E aqui eu tenho que referir o trabalho absolutamente extraordinário e altruísta que foi feito pela Faculdade de Letras de Lisboa, numa equipa coordenada pelo professor Dr. Vítor Gonçalves e pela professora Dra. Ana Catarina Sousa. Sem eles e os seus alunos não se teria sido possível nós termos entregue esta proposta de classificação de mais de 1.600 monumentos megalíticos como conjunto de interesse nacional. Este processo, nós temos a noção de que ele também é muito complexo, porque classificar um conjunto de mais de 1.600 monumentos implica um trabalho burocrático muito grande e, portanto, nesse sentido, nós já recebemos da DGPC um pedido de informação suplementar que estamos agora a tratar para enviarmos e que esperamos, logo que possível, seja feito o despacho de abertura de procedimento pelo Sr. Diretor-Geral, assim que a DGPC considere que o processo está em condições. A abertura de procedimento de classificação destes monumentos, mesmo que eles não estejam ainda classificados, tem uma vantagem e é por isso que nós apresentámos esta proposta com caráter excepcional e urgente, é que a partir da altura em que o procedimento esteja aberto, todos os monumentos implicados beneficiam da proteção como se já estivessem classificados. E, portanto, isso para nós seria um passo também muito importante, porque nos permitiria atuar de uma forma mais fortalecida. Portanto, mas como lhe digo, estes processos não são imediatos como nós gostaríamos, há uma lei para cumprir e são demorados. Eu espero que o mais depressa possível consigamos ter este despacho da DGPC e estamos a trabalhar em conjunto para que isso possa ser possível. Sobre a questão que me colocou relativamente à participação de arqueólogos de forma obrigatória nos projetos, pois isso é o que nós queríamos, mas para isso é preciso ultrapassar esta ausência de controle prévio que neste momento ainda temos e que é muito complicada de resolver, que agora, como disse, já demos passos no sentido desta norma transversal que foi criada em 2018 e que obriga, de facto, a apresentação dos projetos agrícolas a aparecer na Direção Regional de Cultura do Alentejo, e também este protocolo com o IFAP e com a Autoridade de Gestão do PDR, que foi assinado agora há poucos dias pela DGPC, que permite que haja já uma troca de informação do parcelário agrícola para poder haver um maior controle destas operações. Mas, como disse há pouco, são apenas, isto é referido relativo aos projetos que têm financiamento comunitário. Portanto, os outros ainda não estão abrangidos. Portanto, e nesse sentido, havendo um controle prévio, que é o que se passa com o trabalho que eu referi com a EDIA, aí, de facto, há essa participação dos arqueólogos e das empresas de arqueologia e desse trabalho prévio com o nosso acompanhamento e os nossos parceiros, e, portanto, aí é de facto, permite-nos fazer um trabalho mais, digamos, de maior qualidade e de maior, e permite-nos atuar um pouco mais a montante, porque o que se passa nesta situação para que hoje nós somos aqui convocados é que nós atuamos sempre a jusante com o facto consumado, porque não havendo controle prévio, não tendo nós serviços de fiscalização, e não havendo, de facto, nenhum tipo de controle sobre estes trabalhos agrícolas, a não ser contar com a boa vontade e a sensibilização dos promotores agrícolas, nós sabemos destas destruições, na maior parte dos casos, por denúncias de cidadãos, que hoje em dia também quer saudar, há uma sensibilização crescente da nossa, das pessoas, dos cidadãos, dos nossos concidadãos, e isso também tem sido um trabalho que eu reputo como muito positivo, porque a maior parte das denúncias nos chegam através de cidadãos preocupados com as questões patrimoniais e culturais. Portanto, isso também é um ponto de envolvimento da sociedade civil que nos tem ajudado bastante, que nos permite chegar imediatamente, digamos assim, aos sítios onde há destruições e atuar dentro das nossas competências. Mas insisto, as nossas competências são ainda lacunares e era preciso, de facto, haver. Eu penso que vamos caminhar nesse sentido e já há muito trabalho feito, e portanto, nós temos que ter uma visão positiva das coisas e trabalhar para que as coisas se ultrapassem. Penso que estamos num momento importante de sensibilização da opinião pública e dos cidadãos e das instituições, e o facto desta sessão e do voto da Assembleia da República que a senhora Presidente referiu, é para nós um sinal importantíssimo de que as nossas instituições estão a olhar com atenção para este problema e que há aqui uma vontade comum de poder haver um trabalho concertado entre todos para podermos dar esses passos. Eu gostaria depois, se a senhora Presidente achar que pode ser importante, de fazer chegar um memorando por escrito à Comissão, para que possam estas questões ficar de uma forma mais clarificadas, uma vez que nestas intervenções, às vezes posso não ter a possibilidade de explicar da melhor maneira, dada a complexidade dos assuntos. Penso que já respondi a tudo. Ah, faltou o do turismo, não sei se ainda tenho tempo, senhora Presidente.
Faz favor, senhora diretora.
Muito obrigada. Em relação às questões que a senhora deputada levantou sobre a possibilidade de haver percursos turísticos, é de facto um território enorme, é um trabalho que eventualmente se poderá fazer e com a entidade regional de turismo do Alentejo, com quem também trabalhamos de forma muito estreita, mas neste momento tudo o que está a montante é tanto para resolver que não, que eu acho que nós não temos nem recursos, nem energia, nem tempo para podermos já pensar numa valorização dessa natureza, porque antes da valorização está a salvaguarda e atuar a montante destas questões para as prevenir. E, portanto, toda a nossa energia, de acordo com os nossos meios que temos, que são escassos, como todos sabem, muito escassos, a nossa energia está concentrada em evitar e em trabalhar todos os dias para evitar que estas destruições aconteçam. Mas, dito isto, penso que do ponto de vista dos proprietários e dos promotores, deveria ser um fator de regozijo e de mais-valia para os seus projetos agrícolas saberem que têm património arqueológico com esta importância nas suas propriedades. E já há muitos, há alguns exemplos de projetos agrícolas que valorizam e que utilizam no bom sentido este património arqueológico para a valorização dos seus projetos. Falo, por exemplo, do projeto da Herdade dos Perdigões, da empresa Esporão, para dar um exemplo de boas práticas na região do Alentejo, em que se investe muitíssimo nas questões do património arqueológico, da sua valorização e na sua integração dentro daquilo que é o projeto agrícola e o projeto económico, digamos assim, da empresa. Portanto, não há razão para que no futuro nós não trabalhemos neste sentido. Eu penso que é um caminho também muito importante para que possamos travar esta onda de destruições de património e sensibilizar. E aí também ter esse caminho para uma valorização turística, de fruição pública destes sítios patrimoniais. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Doutora. Agradeço a disponibilidade para enviar um memorando. Será muito útil para todos nós e também para torná-lo público. Nós, todos esses documentos, colocamos no site da Comissão. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Diretora Regional da Direção Regional de Cultura do Alentejo, agradecer todas as informações que já foram dadas até ao momento e que não são poucas. Parece-nos ao PCP que há aqui, sobretudo, três dimensões que temos de observar num contexto em que existe, quanto a nós, a necessidade de termos um país a produzir, por um lado, porque é uma questão que nós consideramos importante e a nível alimentar muito importante, mas também de salvaguardar o património e aquilo que de facto existe em termos de obrigações e de obrigações de cumprimento da lei nesta matéria e de um princípio geral que não é só de lei, é de facto de respeitar aquilo que é um valor que não tem preço, que tem a ver com o património que é de todos nós e não apenas e só de alguns, apesar de muitas vezes se localizar em terrenos privados, e portanto esta é uma questão importante. E de facto parece-nos que, por um lado, há questões a nível do controlo prévio que são fundamentais para que tudo corra bem. Por outro lado, preocupa-nos muito aquilo que depois é a possibilidade de implementação de qualquer tipo de medidas, mesmo que venha a haver algum tipo de alteração em termos legais, porque há uma falta tremenda de meios do terreno, e isto é uma questão que tem vindo a ser denunciada de norte a sul do país, nas várias direções regionais de cultura, e a própria DGPC, já não é a primeira vez que responsáveis da Direção-Geral do Património Cultural referem, que há uma falta muito grande de pessoal, de meios técnicos, de meios financeiros, que depois impossibilitam a devida aplicação daquilo que existe, mesmo sendo insuficiente, mas se até fosse em meio bastante, não haveria possibilidade de aplicar. E, portanto, preocupa-nos muito porque os meios no terreno têm um papel fundamental ao nível da sensibilização, da prevenção daquilo que é a destruição do património e nas ações de fiscalização, que depois vão proporcionar a intervenção ao nível legal e ao nível, por exemplo, de penal, e portanto tem aqui a ver com isto também. Não vale a pena estarmos a inventar muito se não houver também os meios necessários para poder cumprir a alteração que tem que ocorrer a este nível para que cesse a destruição de património cultural, nomeadamente no Alentejo, mas em todo o país. Parece-nos também que aqui a questão do contexto específico é uma questão importante. Nós tivemos a oportunidade de ver, de avaliar que houve uma carta aberta que entretanto foi conhecida, em que se dizia que em mais de 10 concelhos do Alentejo, desde 2017, terá havido destruição sistemática do património em contexto de práticas agrícolas. Nós dizemos que não será só decorrendo da agricultura intensiva do olival e amendoal, mas será em grande parte devido a isso, e nós gostávamos de perceber até que ponto é que isto é mesmo assim. Já vimos que há casos pontuais de destruição que não se enquadram nesta situação, mas até que ponto de facto não estamos a falar precisamente deste tipo de modelo de exploração, em que, lá está, se nós atuarmos apenas e só ao nível do quadro sancionatório, não vai adiantar muito, porque têm o poder económico para fazer face, ainda que haja penalizações mais duras e muito mais duras, podem sempre contornar essa situação, e portanto parece-nos que é mesmo importante aqui trabalhar noutro tipo de medidas em termos do controlo prévio. Depois, por outro lado, queríamos apenas aqui esclarecer outra situação. Não se trata apenas e só de património megalítico, e portanto era também importante perceber um pouco isso. Creio eu que se tratam de povoados pré-históricos, monumentos megalíticos, pontes romanas, vilas romanas, uma série de outro património que não se limita a este caso, ainda que haja aqui um impacto muito particular, mas que convinha percebermos também qual é exatamente a dimensão para não pensarmos só numa tipologia e depois esquecermos tudo o resto que também está neste momento em causa. Parece-nos também que uma das questões centrais em termos do controlo prévio tem a ver com esta questão da comunicação de dados transversal, nomeadamente entre a agricultura e a arqueologia, com o cruzamento dos sistemas de informação geográfica. E nós sabemos que esta questão já estava prevista há algum tempo e até já tinha condições para funcionar há algum tempo. Esteve algum tempo, parece-nos, presa na gaveta. Soubemos agora do protocolo da DGPC, o que consideramos é que ele tem de ser efetivado e, portanto, se até agora já foi dada a conhecer à Direção Regional de Cultura, quais é que vão ser os meios efetivos para depois esta a solução ser implementada e a própria Direção Regional de Cultura aceder àquilo que vier a ser este cruzamento de dados que é fundamental para a identificação das situações. Uma outra questão que gostaríamos de fazer é se a Direção Regional de Cultura também considera ser importante uma alteração ao nível do regime de avaliação de impacto ambiental, em que aí sim poderíamos também fazer o acompanhamento arqueológico, quer ao nível, em termos das normas de licenciamento, da comunicação prévia, enfim, das medidas de salvaguarda de património arqueológico na fase da exploração, na implementação de medidas de minimização, enfim, todas estas situações, até que ponto é que também seria importante considerar uma alteração do regime de AIA para fazer a salvaguarda do património, o que implicaria necessariamente em articulação com o próprio Ministério do Ambiente. Queríamos também perguntar uma questão muito concreta, que é, da avaliação que a Direção Regional de Cultura faz, em geral, eu parece-me que não, que dos elementos que já têm chegado, mas têm sido cumpridas as obrigações em matéria de parecer prévio vinculativo sobre os projetos de agricultura intensiva, nomeadamente por parte das entidades gestoras, ao nível daquilo que são os pedidos submetidos nos termos da lei? A Direção Regional de Cultura tem tido os meios para fazer o acompanhamento de tudo isto? Tem tido a informação? O que é que considera, nesta altura, eu acho que é para finalizar mesmo, já nos disse que teria todo o gosto em enviar elementos sistematizados para a Comissão, e eu acho que essa é a questão-chave, que medidas legislativas e as alterações legislativas que são pertinentes para que todos nós possamos contribuir para parar e travar a destruição do património cultural. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Excedeu-se um bocadinho, mas também já é costume. Nós já estamos habituados, Sra. Deputada. E, portanto, agora passo a palavra à Sra. Diretora Regional.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada e agradeço as questões. Tem toda a razão em relação às questões da abrangência de destruição de património, naturalmente que ela não afeta apenas os monumentos megalíticos. Nós optámos por ter esta iniciativa de proposta de classificação do conjunto megalítico, porque de facto as classificações têm que ter uma homogeneidade e uma unidade cultural, histórica. Não podemos classificar tipologias diferentes na mesma classificação, naturalmente, e dado que o conjunto megalítico do Alentejo é de tal maneira extraordinário do ponto de vista nacional e internacional, e porque havia as condições para podermos preparar uma proposta, como eu já referi, com a colaboração da Universidade de Lisboa, desta complexidade, portanto optámos por começar pelo conjunto dos monumentos megalíticos, mas esta intervenção, esta iniciativa não tem nenhuma intenção de menorizar outras tipologias patrimoniais que são também afetadas e nas quais também estamos a trabalhar. Devo dizer que neste momento estamos a trabalhar com a Universidade de Coimbra para uma iniciativa semelhante relativamente às vilas romanas, que têm sido também objeto de destruição nestes últimos anos. Temos tido também sítios de património romano, mas não podemos, como disse, propor a classificação, tipologias diferentes, portanto estamos agora a trabalhar de facto nessa inventariação para proposta também para uma proteção das vilas romanas, que são sítios e um património também importantíssimo no Alentejo, justamente porque ele está é o ano passado da nossa organização agrícola e agrária do Alentejo, portanto o património romano desse ponto de vista na região do Alentejo é relevantíssimo ainda hoje, mesmo até em termos cadastrais. Temos uma herança importantíssima que nos vem do período romano e que também, justamente, nas vilas romanas, tem, digamos assim, podemos personificá-lo nas vilas romanas, essa herança no território da paisagem que herdámos do período romano. Aquilo que se refere sobre as questões da agricultura intensiva serem, que a destruição de património não ser apenas em contexto de práticas agrícolas da agricultura intensiva, são poucos casos fora neste momento que temos registados fora desses contextos, portanto o grande volume de casos de destruição tem a ver com este contexto de práticas agrícolas e vamos ver, o nosso ponto aqui é só o ponto da defesa do património porque é a nossa, essa é a nossa missão, eu não percebo nada, nem me meto, nem quero entrar no tema da agricultura porque não é a minha área, apenas temos que trabalhar em conjunto porque há aqui um problema e temos que o resolver. E a agricultura super intensiva ou intensiva, do ponto de vista do património, o problema que tem é, de facto, tem uma movimentação de solos muito maior e mais profunda, muito mais profunda do que a agricultura que se fazia até então no Alentejo. E é por isso que estas destruições ainda ocorrem de forma mais massiva e porque a preparação do terreno para este tipo de agricultura implica que o terreno fique como uma espécie de paisagem lunar, portanto tudo é demolido e arrasado na preparação dos terrenos para este tipo de agricultura. Portanto, não quero dizer que nós trabalhamos para uma compatibilização dos vários interesses, porque é assim que nós temos que viver, a vida é assim, nós temos que viver uns com os outros e com o progresso, com o chamado desenvolvimento, tudo isso. Mas, de facto, temos que dizer que no Alentejo, nos últimos anos, os casos de destruição de património arqueológico provêm, em contexto rural, provêm, de facto, deste tipo de agricultura e não de formas de agricultura tradicionais, porque aí sempre houve alguma destruição, mas vamos ver, os monumentos megalíticos e as vilas romanas existem por causa da agricultura, não é? Sempre conviveram com uma agricultura de longa duração. Portanto, e agora não há razão para que não possam continuar a conviver se houver, de facto, esta atenção a montante e, portanto, concordo com a senhora deputada, sim, sobre as questões, todas as questões que concorrem para um efetivo controle prévio. E eu, como não tenho tempo, e porque o problema é complexo, verdadeiramente, porque tem aqui várias dimensões que se intercruzam no domínio legislativo, no domínio de controle prévio, no domínio das classificações e da salvaguarda, no domínio da sensibilização, é por isso que eu sugeri enviar esse documento, porque do ponto de vista...
Pode falar um bocadinho mais alto, senhora diretora, por favor.
Ah, sim, senhora presidente, peço desculpa, estava a dizer que por isso justamente sugeri enviar este memorando, porque não tenho aqui tempo para poder explicar de uma forma clara e exaustiva, digamos assim, a complexidade deste assunto, mas no tema que a senhora deputada Ana Mesquita levantou sobre as questões de iniciativa legislativa, de controle prévio, de cruzamento de dados nas várias dimensões, é muito importante, claro, para nos permitir poder agir de uma forma mais imediata e mais efetiva no terreno. Sobre os meios, pronto, claro, é um assunto que é óbvio, todos nós temos, não é? Todos os serviços têm falta de meios, nós temos muita falta de meios, naturalmente, humanos e técnicos, mas eu aqui queria deixar uma nota de apreço, não é a ser juiz em causa própria, porque não falo de mim, mas queria louvar o trabalho que muitos dos arqueólogos da Direção Regional de Cultura do Alentejo têm feito neste domínio, que é um trabalho verdadeiramente louvável, de interesse e de serviço público, em condições muitas vezes muito difíceis. Eu queria deixar aqui esta nota de apreço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Diretora Regional. Chegámos ao fim da primeira ronda. Eu veria aqui um encerramento da primeira ronda, que era assim uma coisa estranha. Eu já pedi à Sra. Deputada Alexandra que teria esses 2 minutos. Vamos juntar os 2 minutos à intervenção da segunda ronda, faz mais sentido. E bem como os 2 minutos da Sra. Diretora Regional será acrescentado ao tempo da segunda ronda. Portanto, vamos começar a segunda ronda. Vamos começar, havendo esta junção do final com a segunda ronda, vamos começar pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, tem a palavra, e, portanto, estão aqui, enfim, Tem 6 minutos, 4 mais 2 minutos. Tem a palavra, por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta audição reveste de particular importância no que ao legado megalítico diz respeito, porque foi sobre esta questão que nós pedimos a presença da Sra. Diretora Regional do Alentejo. Permitam-me, os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas, e também a Sra. Diretora, que faça também uma declaração de interesses, desde já, ou para terminar. Nós não somos contra as formas de agricultura tradicionais e mais integradas na paisagem e em equilíbrio. Também não somos contrárias à atividade da pequena agricultura, que se mantém nos tais moldes tradicionais e em formas mais integradas na paisagem e em equilíbrio, então, com o ambiente. Já não concordamos, e por muitas razões, com os procedimentos de agricultura monocultural intensiva, que na sua maioria mostra profunda insensibilidade quanto à preservação destes vestígios. Por outro lado, consideramos que, embora o quadro sancionatório possa ser melhorado, atuar já a posteriori não permite a intervenção proativa da preservação do património. E acho que é aqui que o nosso trabalho na Assembleia da República tem de concentrar-se. E era isso que, era essa questão que eu gostaria de fazer à senhora Diretora Regional. Nós temos uma lei do património, 107 de 2001, que prevê todas as formas de salvaguarda do património, mas, no entanto, perante estas situações, não é, há aqui um impasse. Portanto, o que é preciso fazer, tendo por referência a lei, para que a Direção Regional, neste caso o Alentejo, tenha ao seu dispor as ferramentas necessárias para atuar preventivamente e não depois da destruição causada. Gostaria também que ficasse aqui bem presente a complexidade do fenómeno, tal e qual como caracterizou a senhora diretora, do que está em causa. Esta questão articula pelo menos 4 áreas, não é? A área do património, a área da agricultura, a área do ambiente e a própria área da economia, no que diz respeito ao turismo. É preciso perceber que a articulação, é desta articulação que se poderá fazer algum trabalho, enfim, de controle, de preservação e de salvaguarda, até porque o turismo, sendo um fator de atratividade para a região e importante, e nós compreendemos isso, é também ele próprio fator de destruição, de desgaste do próprio património. Por isso, o que eu gostaria também de dizer aqui ao Sr. Deputado Capola Santos tem a ver exatamente com o seguinte: a Anta Grande do Zambujeiro, embora esteja cercada, embora tenha alguma informação, enfim, já descolorada por ação do sol, é a anta que ameaça ruína a qualquer, e colapso a qualquer momento. E, apesar dos esforços dos privados, que têm toda a abertura para fazer essa preservação necessária, tendo já apresentado um projeto ao Ministério da Economia, no âmbito do turismo, para, em concertação com a Direção Regional de Cultura e com os proprietários, poder proceder às obras de manutenção e de preservação de uma das maiores antas de que há registro, esse projeto não foi aprovado. Portanto, o que prova a compartimentação ou o fator negativo ou as consequências negativas desta visão compartimentada destas áreas, quando estamos a ter em conta este problema no que diz respeito ao património megalítico. Portanto, Sra. Diretora, o que é que falta à lei do património? O que é necessário fazer nesta casa para que efetivamente a salvaguarda do património aconteça antes da sua destruição, e o que é essencial no momento presente, o que é essencial no momento futuro, e sobre o pedido que fez, o que é que compete à DGPC concretamente fazer no momento para que ocorra a classificação urgente e extraordinária. Uma última, ou algumas outras questões que eu gostaria também de ver aqui comentadas pela senhora diretora regional, tem a ver com a questão dos PDM. E nem sempre os PDM são construídos com os mesmos critérios e alguns podem, enfim, não valorizar determinados legados, outros valorizam, portanto há aqui uma falta de uniformização e portanto há aqui um quarto, ou melhor dizendo, uma sexta dimensão que também importa convocar, que é o próprio poder autárquico e aqui o papel relevante que pode ter ou não na salvaguarda, pode ter ou tem de ter, na nossa perspectiva, tem de ter na salvaguarda do património. Depois, ainda relacionado com o trabalho que a Direção Regional de Cultura tem de fazer, o que é que é necessário fazer relativamente? Já percebemos que há um protocolo de troca de informações com o Ministério da Agricultura, e isso já é relevante, mas mesmo o próprio sistema de referenciação, o sistema de informação endovélico, não precisa ele também de uma profunda reavaliação? Era essa a questão que lhe queria também deixar. E pronto, e por aqui resta-me de novo agradecer muito a presença da senhora diretora regional para abordarmos esta questão do património megalítico, sendo que o Bloco de Esquerda também pediu uma outra lição já para abordar a questão do património arqueológico em geral, em todo o Alentejo, e por isso teremos a oportunidade de referir outras dimensões do problema. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora Deputada. Vai agora usar a palavra, senhor Deputado Luís Capoulas Santos, por favor, senhor Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Diretora Regional os esclarecimentos que nos trouxe e que confirmam muitas das nossas preocupações e das possíveis soluções. E gostaria que comentasse o seguinte. Pessoalmente, eu e o meu grupo parlamentar entendemos que é fundamental uma rápida classificação, ainda provisória, de todo o património. Desejavelmente, ele deverá ser, todo esse património, deveria ser sinalizado. Poderia ser ainda a moldura penal agravada relativamente às possíveis infrações. E relativamente aos projetos agrícolas, uma vez que eles não estão sujeitos a qualquer tipo de licenciamento, a não ser para a única cultura condicionada em Portugal, que é a vinha, qualquer outras, desde que não tenham financiamento público, um empresário é livre de pôr em exercício o seu plano de exploração que entender. Mas acho que poderíamos avançar com qualquer alteração legal no sentido de, sempre que esteja sinalizado, identificado, classificado, ainda que provisoriamente, um sítio arqueológico, isso obrigaria sempre à necessária comunicação à Direção-Geral de Cultura. E depois falta o nó górdio. Quem fiscaliza tudo isto? Na minha opinião, só há uma hipótese: as autarquias locais. Nunca o Ministério da Cultura terá o conjunto de recursos que lhe permitam fazer a fiscalização em 40 mil sítios em todo o território nacional, mas a proximidade que as autarquias têm dos problemas seria relativamente fácil proceder a essa fiscalização. Portanto, gostaria, esta, digamos assim, era a engenharia que eu estaria disposto a trabalhar sobre ela e gostaria de ver se acha que faz sentido ou se lhe merece alguma crítica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim. Agora a palavra, Sr. Deputado Filipe Alvesedo.
Obrigada, Sra. Presidente. Só três notas breves. A questão do turismo, quando eu a levantei, obviamente este turismo é um turismo especializado e tem esse interesse também, porque é o turismo que nos interessa mais, qualificado, especializado, e existe turismo para isto. Mas, acima de tudo, aqui o turismo não é só o potencial económico, mas também é uma maneira das pessoas que descobrem um tesouro no seu território perceberem que aquilo é um tesouro. Porque se vêm pessoas que vão do outro lado do mundo para ver aquele tesouro, isto também é uma maneira de criar uma relação entre as pessoas e o património que descobrem, porque veem que há pessoas que vão de todo o mundo para ver aquilo. Portanto, há de ter algum valor, mesmo que elas próprias às vezes não o vejam, não o entendam, percebem que outros o valorizam. Por isso, o turismo aqui não é só a questão económica, mas também para criar este laço entre o património físico e o património social. Pode ser aqui uma chave importante. A segunda nota do PDM, fiquei muito intrigada, porque a partir dos PDMs não podem ter sobre momentos nacionais interpretações diferentes, porque isso é a DGPC que determina, ponto. e eles têm, por isso, simplesmente, incorporar nos municípios. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Diretora, se existe esta interpretação diferente sobre aquilo que são as diretrizes da DGPC, que não é suposto existir, mas já a partir de, se calhar existe, mas aí esclareça-nos se isto acontece. E relativamente aqui à engenharia que o Sr. Deputado Partido Socialista sugeriu, eu continuo a achar que a ideia de haver um arqueólogo nos projetos é mais interessante do que a fiscalização, porque ele responsabiliza-se por aquilo que está ali a fazer, que no fundo é assim que funciona o licenciamento. Os técnicos que estão nos processos responsabilizam-se por aquilo que assinam e não têm que fiscalizar os 40 mil. E se eu apanho algum técnico que está a fazer coisas erradas, depois então a montante pode ele próprio ser responsabilizado. Por isso ele próprio é o fiscal, está no projeto e é o fiscal. Portanto, eu acho que isto aqui podia ser mais interessante do que acharmos que vai haver alguém a fiscalizar, porque parece-me que é impossível. Mas se calhar, acho bem que se tente, mas parece-me que é impossível. E, portanto, responsabilizar os próprios técnicos, quando há problemas, vai para as associações, vai para as ordens, vai para quem a gera, e aquele técnico denuncia-se e ele tem que se enfrentar à ordem e responsabilizar-se por aquilo que assinou. Isto aqui parece-me que é uma... Não, estou a dizer, eu estava a falar de técnicos, mas há uma associação. Portanto, não é o que eu estou a falar de técnicos, não sei se a deputada me ouviu, portanto, acho que é importante ouvir tudo aquilo que nós estamos a dizer, porque de verdade estamos a tentar contribuir todos para resolver o mesmo problema, e acho que esta aqui pode ser uma solução interessante. Estou a tentar construir sobre uma situação que já vinha antes de mim, e acho que é isso que nós todos temos que fazer.
Faz favor, Sr. Deputado, da vez que não usou o tempo que tinha disponível... 30 segundos.
Não, é só para dizer que, portanto, a ideia da senhora deputada Filipa é muito positiva, mas gostava de chamar-lhe a atenção que aquilo é muito difícil de saber o que é um projeto, porque muitas das destruições são feitas em práticas sazonais.
Portanto, o Partido Comunista de Seguir está a levantar objeções sobre a sua intervenção. Mas... Muito bem, a senhora deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos objeções a que haja depois conversas em relação a isto, mas por um princípio que nos parece lógico, seguir a ordem parlamentar e depois outras situações. E, portanto, apelávamos a essa compreensão. Em relação a esta matéria que aqui nos traz hoje e aqui nos convoca, parece-nos que já temos aqui uma série de elementos que vão permitir aos vários grupos parlamentares, pelo menos não falo pelos outros, mas pelo meu falo, avaliar alguns caminhos de intervenção em relação a esta matéria que é importante. E eu queria só esclarecer uma questão que eu há pouco coloquei. Tenho receio que não tenha ficado clara para a senhora diretora regional. Eu, quando falei das questões, de dizer que que as questões decorriam não só da agricultura intensiva, mas sobretudo da agricultura intensiva. Era neste caminho que eu estava a tentar argumentar, e se não consegui transmitir isso da melhor maneira, peço desculpa, mas de facto era nesse sentido, porque aquilo que nós tivemos a oportunidade de ler e de conhecer e de com as pessoas com quem falámos, de facto, o que nos disseram é que a maior parte dos danos, numa percentagem muito elevada, de facto, ocorreu neste tipo de explorações intensivas e super intensivas, ligadas sobretudo às questões do agronegócio. Agora, somos levados aqui a discordar do caminho que foi já aventado sobre a transferência de mais competências para as autarquias locais, de encargos, de responsabilidades, de uma questão que ainda não está suficientemente debatida, muito menos em relação a esta matéria particular, como uma espécie de solução que não nos parece que seja esse o caminho a seguir. Já a questão que foi aqui levantada sobre a existência, e era isso que eu estava também a tentar referir, de acompanhamento arqueológico não nos merece por si só questões em sentido contrário. Agora, também temos de chamar a atenção para uma situação muito específica, que é a seguinte: nós, há pouco falava-se de, bom, depois o arqueólogo tem de se responsabilizar perante, o técnico, ou o arqueólogo neste caso seria, perante aquilo que acontece. O que é que nós alertamos? É que a esmagadora maioria dos arqueólogos do nosso país são ultra precários, têm vínculos de precariedade brutais e muitas vezes ficam confrontados com situações profundamente injustas, sem suporte no terreno. E, portanto, todas estas soluções, todas estas ideias que podem contribuir para que, de facto, haja aqui uma proteção maior do património cultural, têm de ter uma reflexão muito aturada que também não possa, que impeça que, por exemplo, a base para tudo isto seja assente num fenómeno de eternização da precariedade e de fragilização de quem já está no terreno, muitas vezes, a fazer o que pode e o que não pode. E, portanto, aquilo que nos parece é que, pelo contrário, tem de haver uma maior responsabilização dos poderes públicos, da administração central, da administração regional e local, com os meios necessários em cada caso, havendo articulação em cada nível de poder. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar a palavra novamente para a Sra. Diretora Regional, que é a intervenção final. Dispõe de 15 minutos e aguardamos depois então o documento que a Sra. Diretora Regional disse que poderia disponibilizar. Tem a palavra, Sra. Diretora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à Sra. Deputada Alexandra Vieira, ao Sr. Deputado Capola Santos, à Sra. Deputada Filipa Roseta e à Sra. Deputada Ana Mesquita pelas novas questões colocadas e que estão naturalmente em ligação com o que tínhamos vindo a discutir, e eu vou tentar responder a todas, pelo menos as mais relevantes, no sentido de tentando começar pela ordem que foram colocadas as questões. Portanto, sobre o que poderemos considerar, do nosso ponto de vista, que pode ser dado como um contributo no sentido de regulamentação da Lei de Bases do Património. A nossa Lei de Bases do Património é de 2001, no entanto, consideramos que continua a ser uma lei, uma boa lei, que infelizmente não foi ainda utilizada em todas as suas potencialidades, e neste caso é uma delas das potencialidades que a Lei de Bases tem. É uma lei bastante adequada, mas que infelizmente ficou por regulamentar em muitas áreas. A Lei de Bases, por exemplo, refere no artigo 75 a criação de providências limitativas de modificação do uso, da transformação e da remoção de solos. E esta referência neste artigo, portanto, corresponde a um convite a legislar, que de facto, por esta inércia legislativa, não há legislação nesse sentido que nos permita atuar neste sentido. Portanto, nós temos uma Lei de Bases que prevê este tipo de diplomas, que não foram de facto implementados. Também é verdade que, digamos, que as leis, como os senhores deputados sabem melhor do que eu, são dinâmicas, e elas também se adequam e se adaptam, ou sobretudo se adequam e se adaptam àquilo que é a realidade. E hoje em dia temos, de facto, uma necessidade muito maior e muito mais premente, por força daquilo que têm sido as grandes transformações dos últimos anos, para fazer face a este problema. E se nos primeiros anos de entrada em vigor desta lei provavelmente não se sentiu muito esta necessidade, agora digamos que ela é premente e que seria muito importante. Este é um dos exemplos de regulamentação da lei que eu dou, mas há outros que eu depois irei fazer chegar no documento que vou mandar para a Comissão, para não estar aqui a demorar mais tempo, mas, portanto, para dar um exemplo de portas abertas que a Lei de Bases nos deixa para legislar e regulamentar em áreas específicas que são muito importantes, que nos permitam depois atuar no sentido da prevenção e não no sentido do facto consumado. E, portanto, havendo esta atenção, por exemplo, uma outra área que a lei de bases aponta e que também nunca foi regulamentada é dos parques arqueológicos, das reservas arqueológicas, que também nos resolveriam alguns problemas se houvesse esse tipo de regulamentação. Portanto, isto para falar daquilo que é o potencial que nós temos ainda por aproveitar da nossa lei de bases do património e que ela está aí e está ao dispor, digamos assim, da iniciativa do legislador para podermos cobrir estas áreas mais lacunares. Relativamente às questões dos PDM, eu queria referir que essa é uma outra área onde há também um caminho a fazer no que diz respeito às questões do património, porque, estranhamente, os PDMs têm mecanismos de controle nacionais previstos para uma série de prevaricações e de incumprimentos, nomeadamente para depósitos de sucata e outras coisas do género, mas não têm para as questões da destruição de património, que esteja, nos seus inventários, dos planos diretores municipais. Por exemplo, é uma outra área onde se poderia também fazer um trabalho, e é por isso que eu comecei a minha intervenção no início por dizer que é um problema muito complexo e que precisa de uma atuação multidimensional. Portanto, nesta área dos PDM, viria aí também uma brecha a ser preenchida com essa regulamentação e o acautelar medidas de controle nacionais, justamente para ir ao encontro também daquilo que disse o Sr. Deputado Capoula Santos, que permitam também aos municípios atuarem dentro das suas competências em sede de instrumentos de gestão territorial, neste caso dos municipais, e que neste momento também isso não é possível. Portanto, nós neste momento utilizamos o PDM como uma grande ferramenta para apelar a que os agricultores consultem e peçam informação sobre o que está nos PDMs, mas também é verdade que nem todos os PDMs têm os inventários exaustivos do património arqueológico dos seus concelhos e nem todos têm medidas de salvaguarda estipuladas nos seus PDMs. Portanto, é preciso também dizer isto. Há muitos que têm, mas há muitos que não têm. E, portanto, nesse ponto de vista, e respondendo também à senhora deputada Filipa Roseta, de facto, por esta razão também, não podemos dizer que haja uma visão homogénea ou uma prática homogénea, digamos assim, naquilo que são os instrumentos de gestão territorial do que diz respeito às questões sancionatórias e controle nacionais da destruição de património. Porque, como são instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal, de facto, nem todos têm o mesmo tipo de, digamos, intervenção ou de lupa para a realidade respectiva. E às vezes, e também, aliás, nestes últimos dois casos, por acaso, havia medidas de salvaguarda estabelecidas para estes dois monumentos que foram destruídos e, não obstante, foram completamente ignoradas, apesar de quer a anta de Cabeção, quer a anta de Valdamoura constarem dos PDM respectivos com medidas de salvaguarda atribuídas. Portanto, é preciso ver que o facto das coisas estarem no papel, se não houver, de facto, uma obrigatoriedade de controle prévio destes trabalhos, há sempre uma forte possibilidade de haver esta prevaricação e estes crimes de destruição de património, porque justamente estamos apenas a contar com a boa vontade, com a cidadania e com o nível civilizacional dos promotores dos projetos. E isso seria excelente numa sociedade ideal, mas nós bem sabemos, pela prática diária, que não podemos contar apenas com isso, embora estejamos, e quero voltar a reiterar isso, estejamos a fazer um trabalho conjunto. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir, senhora Presidente, peço desculpa.
Sim, estamos a ouvir, mas já estamos a ouvir, foi aqui um ruído.
Peço desculpa, ouvi um ruído e pensei que não me estivessem a ouvir. Portanto, estava a dizer, a falar das questões dos PDM e de como também poderia haver aí essa, se eles fossem robustecidos, de facto, com essas medidas contraordenacionais e sancionatórias para o incumprimento daquilo que é estipulado em cada PDM, e se houvesse, como nós tentamos que haja, também uma maior atenção e um maior trabalho em todos os PDMs para as questões do património e dos inventários e das medidas de salvaguarda previstas, já também seria um passo muito importante. Sobre as questões ainda da eventual fiscalização destes trabalhos, destes projetos agrícolas, também gostava de deixar a proposta ou a sugestão de que eles também pudessem ter aqui um forte contributo das forças de segurança, nomeadamente neste caso em território da paisagem rural da GNR. Porque nós, de facto, temos uma lacuna fortíssima nas questões do património, do que são os instrumentos, quer de gestão territorial, quer legislativos, quer no que diz respeito às nossas próprias competências para podermos atuar no terreno. E portanto, desde logo não temos fiscalização e esta falta de meios, de competências, de legislação, portanto, todo este, digamos, este conjunto que temos vindo a referir, noutros setores de atividade, como é, por exemplo, o ambiente, de facto, não existem tão lacunarmente. Há uma possibilidade de atuação muito mais robusta do que aquela que existe no que diz respeito à tutela do património. E portanto, as questões que há bocadinho a senhora deputada Ana Mesquita levantava sobre as avaliações de impacto ambiental, em que eu concordo e penso que seria também um passo importante a dar, mas, de facto, era muito importante também olhar para tudo aquilo que são as possibilidades de atuação em tudo o que são projetos do ponto de vista da tutela ambiental, que existem e que depois, no nosso caso patrimonial, incompreensivelmente não existem. E, portanto, desse ponto de vista, a GNR tem um papel importantíssimo na fiscalização relativamente às questões relacionadas com tudo o que é matéria de ambiente e poderia também vir a ter em relação a tudo o que é matéria de património e conjugado isso com uma maior possibilidade de atuação contraordenacional e sancionatória em sete PDM e de outros instrumentos de gestão territorial que também não existe para as questões do património cultural. Portanto, eu queria deixar esta ideia de que, de facto, está muito desguarnecido a proteção em várias dimensões do que é o património cultural e os trabalhos e todas estas alterações que temos vindo a assistir nos últimos, desde há uns anos para cá e, portanto, talvez não fosse tão necessário que há uns anos, mas agora, com as alterações da sociedade e com as alterações agrícolas e com as alterações dos modelos agrícolas e dos modelos de desenvolvimento, torna-se mesmo já urgente olhar para estas lacunas legislativas, contraordenacionais, sancionatórias e dos instrumentos de gestão territorial. Não é apenas só através da Lei de Bases do Património Cultural e de alguma regulamentação nesta área que é muito importante, mas de facto é haver uma atuação conjugada, do meu ponto de vista, quer em algumas regulamentações da Lei de Bases, quer na implementação deste protocolo e da norma 15 que já está em vigor, e este protocolo foi agora assinado há muito pouco tempo e, portanto, estamos em trabalho muito estreito com a DGPC para que possa ser implementado, e nós temos todo o interesse nisso e estamos ao dispor para dar toda a colaboração que nos seja solicitada, porque somos quase os primeiros interessados em que esse protocolo esteja implementado. Portanto, estamos a fazer tudo e trabalhamos de forma muito estreita com a DGPC. Portanto, haver aí também essa área destes ganhos que já se conseguiram com as autoridades da agricultura e haver, Depois, também, portanto, em sede de PDMs, como já referi, esse robustecimento de contraordenação e de sanções que não estão agora na área do património e do domínio das classificações, de facto, podermos trabalhar para que esta classificação do património megalítico e outras possam ser o mais rápido, obtidas o mais rapidamente possível. Embora também me parecesse que porque a lei do património também abre essa porta, que se pudessem criar algumas estruturas de missão quando se tratassem de megaprocessos, como é o caso deste processo de classificação dos monumentos megalíticos por urgência e excepcionalidade, das razões que todos conhecemos, pelas razões que todos conhecemos, e que nessa medida também poderia haver essa previsão que se tratassem, processos, se tratasse diferente do que é diferente e que pudéssemos não ter esta proposta de classificação tratada necessariamente com o mesmo nível, de complexo e burocrático de que se trata da classificação de um só sítio. Portanto, poderíamos também aqui construir medidas mais expeditas e flexíveis que nos permitissem uma menor carga burocrática para podermos ter estes monumentos classificados de forma mais rápida, o mais rapidamente possível, porque digo, logo que esteja aberto, logo que o despacho do Sr. Diretor-Geral de abertura de procedimento de classificação, todos estes monumentos passam automaticamente a beneficiar da proteção como se já tivessem classificados. Isso para nós é também um passo muito importante, mesmo que depois haja todo o processo burocrático a seguir, mas a partir da altura em que esse despacho seja proferido, podemos atuar já de uma outra forma, nas destruições, nas eventuais destruições e impedi-las. Portanto, não sei se. Ah, queria ainda. Há algumas questões que peço imensa desculpa às senhoras e ao senhor deputado se não consegui responder a tudo, mas penso que há bocadinho não respondi às questões sobre o cromo-leque dos Almendros e a Anta Grande do Zambujeiro, e portanto gostaria de dizer também muito rapidamente, relativamente ao cromo-leque dos Almendros, há um contrato com mudança assinado entre a Câmara Municipal de Évora e os proprietários, e nós aí, a Direção Regional, aguarda que nos seja remetido a proposta de plano de gestão do monumento, pela Câmara Municipal de Évora. Trata-se, do nosso ponto de vista, no caso do cromo-leque dos Almendros, o problema não está na degradação propriamente do monumento, mas numa carga turística não regulamentada e não gerida. Não está mal nem bem gerida, não tem qualquer tipo de gestão, não tem tido qualquer tipo de gestão, e, portanto, isso provoca alguns danos no monumento pela carga e pelo vandalismo que a ausência de gestão turística tem tido. Portanto, esse é o maior problema do nosso ponto de vista do cromo-leque dos Almendros, e achamos bastante condenável que se esteja a promover turisticamente um monumento com aquela importância para todos, não só em Portugal, mas para o mundo até, é um monumento de importância internacional, que se esteja a promover turisticamente quando se sabe que a montante não estão criadas minimamente as condições de gestão e de turística para uma visita até de qualidade e para uma fruição pública de qualidade, e ao mesmo tempo promove-se, à outrance, peço desculpa pelo anglicismo, promove-se ao limite, aquele monumento do ponto de vista turístico. Isto também deveria entrar um pouco no nosso nível de consciência, que devemos promover aquilo que tem condições para ser visitado, quer em segurança, quer em condições de sustentabilidade para o próprio sítio. Não tem sido o caso do cromo-leque dos Almendros. Quanto à Anta Grande do Zambujeiro, de facto, a Direção Regional de Cultura do Alentejo montou, substituiu a cerca e os painéis que estavam bastante degradados. Trata-se de um monumento também em propriedade privada, mas temos toda a disponibilidade das proprietárias para poder colaborar, estão empenhadíssimas numa solução para aquele monumento. Nós temos o projeto de consolidação estrutural que foi feito a nosso pedido pela Universidade do Minho, e assinámos um protocolo de colaboração para submeter uma candidatura ao programa Valorizar, que não viu agora a sua candidatura aprovada, e estamos a preparar agora uma nova candidatura deste mesmo projeto ao World Monuments Fund, que tem a linha de financiamento aberta até a março e, portanto, esperamos ter agora mais sucesso nesta candidatura para a Antagrande do Zambujeiro e permitir que possamos implementar este projeto, que é apenas de consolidação estrutural, porque não tínhamos mais meios para poder candidatar um projeto mais ambicioso. E numa segunda fase gostaríamos de promover a candidatura de um projeto então de valorização do monumento com visita pública e centro interpretativo, mas isso terá que ficar para uma segunda fase, porque agora temos que tentar intervir naquilo que é urgente, que é a consolidação estrutural, para o qual digo, já temos o projeto feito e aprovado. Portanto, destes dois monumentos que são ex libris da região do Alentejo e também do país, queria dar este ponto de situação. Porque há bocadinho depois não consegui responder e peço imensa desculpa. Creio que, não sei se ainda me resta tempo, Senhora Presidente, ou já estou no limite.
Não, a senhora até agora duplicou o tempo que tinha disponível. Mas muito bem, foi para nós muito
Muito
esclarecedor.
obrigada, Senhora Presidente, peço imensa desculpa.
Tem mais
Muito
30 segundos só para arrematar, por favor.
Então vou só agradecer muito o interesse das senhoras deputadas, do senhor deputado, da senhora presidente, e da comissão neste assunto que é tão importante para nós, e dizer que vamos, de facto, fazer chegar o mais rapidamente possível à comissão este documento estruturado. Peço desculpa por tal não ter conseguido dar as respostas dentro do tempo e com toda a informação que os senhores deputados e as senhoras deputadas me colocaram, mas irei fazê-lo nesse documento. Como é um problema de facto complexo, pode-me ter escapado e escapou certamente informação importante, mas como me dá essa possibilidade, senhora Presidente, eu irei fazer isso de forma estruturada e mais uma vez quero agradecer. É um gosto, foi a primeira vez que vim a uma audição parlamentar e tenho muito gosto e virei sempre que considerem importante naturalmente e fico a dispor de todos e de todas para todos os esclarecimentos que entenderem. Contamos muito com a Assembleia e com a Comissão de Cultura para nos ajudar nesta luta tão importante para todos. Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, senhoras e senhor deputado.
Obrigada, Senhora Diretora Regional. A senhora não cumpriu o tempo, mas foi muito útil porque fez uma abordagem muito aprofundada de todas as questões que lhe foram colocadas e também por isso agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente. Como disse no início, reitero a importância que a Comissão de Cultura e Comunicação atribui a esta matéria. Já fizemos algumas iniciativas, como disse no início, inclusive o nosso voto. Que foi uma deliberação comum desta comissão, e vamos aproveitar a sua disponibilidade, com certeza, para outros aprofundamentos que venham a ser necessários num âmbito mais geral da preservação do nosso património. Nós vamos agora continuar com outras audições, como provavelmente será do conhecimento da senhora diretora regional. Vamos de seguida ouvir os representantes do mundo académico ligado à arqueologia, mas também das associações profissionais ligados e profissionais e enfim de interessados. E mesmo algumas associações de amadores ligados a esta matéria, mas que se interessam pelo território, se interessam pela preservação, pela sua preservação, incluindo o património arqueológico. Muito obrigada, Senhora Diretora Regional. Terminamos assim esta audição. Faremos agora um intervalo, uma escala técnica de poucos minutos e iremos recomeçar dentro em pouco com a outra audição. Muito obrigada, Senhora Diretora Regional.
Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada. Um bom dia.